Bom dia, caros colegas. Esta audição foi pedida pela Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, cujos representantes eu saúdo, tendo por objeto, fundamentalmente, um dos aspectos da proposta do Governo. Tem uma designação mais complexa, mas que nós todos temos, nós e o próprio autor da iniciativa, temos designado como Lei da Fiscalidade Verde. Eu daria desde já a palavra para uma apresentação dos pontos de vista da APED e depois daria a palavra aos grupos parlamentares.
Sim, senhora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhores deputados. É um gosto estar mais uma vez nesta casa e não posso deixar de agradecer a disponibilidade desta Comissão para ouvir os pontos de vista da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, que aqui hoje represento mais uma vez e que é a associação que congrega um conjunto de empresas que atuam no setor do retalho em Portugal, tanto no setor alimentar como no setor não alimentar. Muito rapidamente, temos 123 associados, representamos quase 90 mil postos de trabalho e devemos estar neste momento a representar, em termos de volume de negócios, praticamente 10% do produto interno bruto português. A razão e o motivo que nos levou a solicitar esta audição foi exatamente o facto de nós sentirmos que somos um dos principais elos desta cadeia, deste setor de atividade, que vai ser impactado com aquilo que resultará da aplicação do capítulo 5º do projeto de lei 275, designado, como já disse o Sr. Presidente, como a reforma da fiscalidade verde. Dizia que desde há muito que a questão que aqui é identificada neste capítulo 5º e que tem a ver com a utilização dos sacos de plástico leves é um assunto que tem vindo a merecer a atenção e a ação do nosso setor. Para além de acompanharmos com grande preocupação tudo aquilo que é discutido e que se aplica e que também se adota ao nosso setor em temas relacionados com a energia, os transportes, águas e resíduos, e, portanto, temos outras matérias que nesta amplitude do projeto de lei 275 merecem também a nossa preocupação, o nosso estudo e a nossa atenção. Queria concentrar a nossa posição que aqui vos trago hoje no tema dos sacos de plástico. Os sacos de plástico não é por acaso que são a forma mais conveniente, mais prática e mais eficiente de os consumidores levarem para as suas casas e transportarem para as suas casas os produtos que vão comprando dia a dia em todo o tipo de lojas, sejam elas lojas do setor alimentar ou lojas do setor alimentar. Tem uma utilização preferencial em relação a outros materiais porque, de facto, desse ponto de vista, eles são de uma enorme conveniência e estão muito enraizados nos hábitos de utilização das pessoas, que para além de utilizarem estes sacos para transportarem as compras para a sua casa, dão-lhe também outro destino, como seja muitas vezes a reutilização desses mesmos sacos e, como sabem, em Portugal, temos também um comportamento associado à utilização de sacos plásticos que tem a ver com a separação de resíduos domésticos para colocação em ecopontos e para a recolha, para contribuir para a recolha seletiva de resíduos, sobretudo na área de embalagens. E, portanto, as principais características destes sacos tornaram-no um produto amplamente utilizado, de grande conveniência para os consumidores e até substituíram a utilização de outro tipo de sacos mais poluentes e menos amigos do ambiente do que muitos destes sacos que já existem e que têm até evoluído muito no sentido de ir atenuando os seus impactos ambientais, que sabemos e reconhecemos que existem e, portanto, queremos também estar conscientes daquilo que são os efeitos negativos que esta utilização e este comportamento pode ter no nosso ambiente. Nós gostávamos de dizer a esta Comissão que o capítulo 5º do projeto de lei da proposta da reforma da fiscalidade verde incorpora e materializa uma opção política, mas que não é a única opção política e que consiste em taxar e criar uma contribuição sobre os sacos de plástico para reduzir a sua utilização por parte dos consumidores. Existem políticas alternativas, existem várias outras formas de chegar a este resultado, porque eu gostava de relembrar a esta Comissão que a principal preocupação que nós entendemos e que discutimos há muito no que diz respeito à utilização dos sacos de plástico é essencialmente uma preocupação de matéria ambiental, de proteção dos recursos do planeta em que todos vivemos. E, portanto, nós conhecemos e estudamos outras alternativas que não misturam a questão ambiental com a questão fiscal e de arrecadação de impostos. As políticas alternativas que nós conhecemos e que, grosso modo, estão aplicadas por muitos países por essa Europa fora, e não só, por esse mundo fora, passam, em primeiro lugar, por se desenvolverem acordos voluntários entre os agentes do setor que contribuem para a redução da utilização dos sacos de plástico através de criação de metas e criação de objetivos que os setores têm que cumprir e têm que também criar e desenvolver soluções alternativas à utilização destes sacos de plástico. Uma opção política que poderia ter sido tomada pelo o Governo seria a introdução pura e simples da obrigação de cobrança dos sacos de plástico, ou seja, diríamos a partir de agora, meus senhores, toda a gente que quiser usar sacos de plástico para transportar as suas compras tem que pagar e os retalhistas façam o favor de cobrar ao consumidor. Ou então ainda a introdução das chamadas taxas ambientais, essas sim, verdadeiras taxas ambientais e não aquelas que estão aqui, ou não aquela que está aqui prevista neste decreto-lei, que são taxas que incidem sobre a utilização dos sacos de plástico, mas cuja receita está afeta a projetos e objetivos ambientais, de preservação ambiental e até de estudo de algumas realidades. Não é o caso, porque, como bem diz a proposta que todos conhecem, a receita estimada e que há de resultar da aplicação desta contribuição será para compensar descida de eventual de outros impostos, nomeadamente IRS. E, portanto, a opção política do Governo foi criar mais um imposto, chamando-lhe contribuição ou taxa. Acho que não vale a pena discutirmos a natureza jurídico-legal e o enquadramento deste custo, porque, na verdade, quem vai pagar é o consumidor e é dinheiro que se transfere do bolso do consumidor para os cofres do Estado. A APED teve ocasião de dizer amplamente, durante o processo de consulta do diploma da proposta de lei da fiscalidade verde, que aliás fomos até ouvidos duas vezes, tivemos oportunidade de enviar duas vezes os nossos comentários, tivemos ocasião de falar com o Governo e sempre dissemos duas coisas muito claras. Em primeiro lugar, nós reconhecemos que há aqui um problema e que queremos contribuir para a redução da utilização de sacos de plástico. Portanto, nós estamos do lado da solução, não estamos do lado do problema, e sempre sugerimos que a melhor abordagem a este tema seria fixarem-se metas que todos os retalhistas de toda a natureza teriam que cumprir para efetivamente diminuir a utilização destes sacos de plástico. Porque, senhores deputados, a questão do impacto ambiental dos sacos de plástico, a procura de alternativas para a utilização destes sacos de plástico, é um tema muito conhecido no nosso setor. O retalho há anos que trabalha em medidas, em políticas, em campanhas de sensibilização ao consumidor, em campanhas de troca de sacos pelo consumidor, em campanhas de criação de sacos produzidos com materiais mais amigos do ambiente. E, portanto, para nós, a questão da discussão do impacto ambiental dos sacos não é nova. Criamos várias alternativas e, se há setor que em Portugal desenvolveu campanhas de sensibilização para que os consumidores alterem os seus hábitos e utilizem outras alternativas no transporte das suas compras para casa, foi o setor da distribuição. Nós próprios, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, já há 4 anos que temos o nosso saco verde, que é um saco reutilizável, é um saco feito de PET, de uma matéria-prima muito mais amiga do ambiente, rede e disponibilizamos aos nossos clientes uma enorme diversidade de alternativas para transportarem as suas compras que não passam exclusivamente pelos sacos de plástico. E, finalmente, gostava de dizer que, sobretudo no setor alimentar, grande parte dos retalhistas que operam no mercado em Portugal já cobram os sacos de plástico. Portanto, isto não é novidade nenhuma. Já cobramos os sacos de plástico, já oferecemos ao consumidor um conjunto de alternativas para que ele possa, de facto, transportar as suas compras para casa e apostamos nesta sensibilização para que, de facto, os sacos reutilizáveis aumentem a sua utilização, com isto compensando o impacto ambiental dos sacos de plástico. Nós gostaríamos muito que este papel que o setor desempenhou fosse um papel que fosse incentivado e que fosse um papel que fosse reconhecido, de modo a que aquilo que foram os ganhos que já conseguimos obter a esta data em matéria de redução destes sacos pudessem continuar. Tememos que, com a introdução da cobrança obrigatória de uma taxa que vai chegar aos 10 cêntimos, segundo a proposta de lei e as explicações do Sr. Ministro, 8 cêntimos mais o respectivo IVA, é uma taxa muito alta, é uma taxa inoportuna, no momento em que ainda temos questões sérias relativas ao consumo em Portugal e relativas ao poder de compra dos portugueses e, portanto, nós sempre entendemos que a cobrança dos sacos de plástico, nós aceitamos essa cobrança, a obrigação de todos os retalhistas cobrarem este tipo de sacos que são os mais utilizados é uma prática que não merece sequer a nossa contestação, até porque já a praticamos. Nós lamentamos que isto tenha transformado num imposto e que esse imposto vá, enfim, compensar aquilo que nós não sabemos e não me queria alargar muito neste tema, mas achamos que não serão os sacos de plástico que irão, enfim, permitir impactos positivos na descida do IRS para as famílias portuguesas. A nossa alternativa seria ir por um caminho diferente, penalizar quem tem comportamentos menos amigos do ambiente por via do enquadramento legal e por via da adoção de novos mecanismos jurídicos e beneficiar fiscalmente as empresas que têm boas práticas ambientais e que já há muito tempo desenvolvem um trabalho aprofundado nesta matéria. Sr. Presidente, termino.
Muito obrigado pela exposição da posição da APED relativamente a este aspecto do diploma que, em matéria de fiscalidade verde. Eu iria dar a palavra às quatro bancadas que aqui estão, talvez até cinco minutos de cada grupo parlamentar para comentários e colocação de questões. Pelo PSD, Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a APED, a doutora Ana Trigo Moraes, já não é a primeira vez que nos cruzamos aqui, e aqui também salientar realmente o empenho sempre da APED em todos os diplomas que nesta casa foram aparecendo nesta casa e que a APED se envolveu e sempre foi chamada, sempre teve a sua posição, independentemente de concordarmos ou não, mas também sempre se empenhou nas suas causas, sempre soube lealmente esgrimir as suas posições e, portanto, também fazer esse reconhecimento aqui à doutora Ana Trigo Moraes. Eu queria começar, porque temos aqui um conjunto de questões que foram enviados pela APED e antes de chegar lá, só fazer aqui um ponto prévio e dizer que esta lei tem como objetivos, os objetivos são muito mais largos do que o simples arrecadar de receita para fazer um abate no IRS das famílias. E portanto, no fundo, é um bocadinho mudar o paradigma daquilo que é os conceitos ambientais, daquilo que era esperado que o nosso país, ou como espera que o nosso país evolua nos próximos tempos. Sabemos que as dependências energéticas hoje de Portugal são enormes e portanto, nós não podemos resumir esta lei à questão dos sacos de plástico. É muito mais que isso e é muito mais abrangente, muito mais profunda que isso. Devo também dizer que, e se calhar aqui um bocadinho em prol, em defesa de todo o sistema, é que não são só coisas más, porque provavelmente este valor que realmente que depois se vai arrecadar e que vai permitir o abate às famílias, vai permitir também aquilo que há muito se esperava, que era uma maior disponibilidade das famílias para o consumo interno e que hoje, no fundo, teve um bocadinho em causa devido a toda a oneração sobre as famílias relativamente a impostos. E, portanto, dizer que também, neste momento, o que se pretende é que as famílias se sintam mais desafogadas nos próximos anos, no futuro, para que possam voltar a ter níveis de vida mais aceitáveis, ou pelo menos mais desafogados do que aquilo que tiveram até agora. E se o pudermos fazer, retirando aqueles que no fundo prejudicam o meio ambiente, que no fundo neste momento causam alguma instabilidade daquilo que nós chamamos que era o que é um Portugal sustentável no futuro, eu acho que o caminho poderá ser por aí. É discutível, e podemos discutir aqui os valores em causa, e se é 8 cêntimos, se é 6, se é 4 cêntimos na relação dos sacos plásticos, mas o que eu acho que aqui temos que ter a primeira consciência é qual é que é o objeto da lei e aquilo que se considera. E, portanto, é diminuir realmente esta degradação do meio ambiente, diminuir a dependência externa relativamente às energias e, no fundo, promover uma nova forma de viver, que é um meio mais reutilizável. E nós sabemos que a reutilização das águas, destes materiais mais biodegradáveis, no fundo, outro tipo de paradigma que será, no fundo, a economia circulante e não mantemos na economia linear como era até agora, é o caminho que temos de seguir. Não estamos a fazer nada de novo, estamos, no fundo, a fazer muito daquilo que já é feito noutros países. E eu penso e considero que Portugal já tem toda a maturidade suficiente, tem toda a estabilidade para iniciar este tipo de viragem de página. E, portanto, dizer que concordo também aqui com muitas das coisas que a doutora Ana Tigre Moraes, mas estava na altura realmente de darmos um passo em frente e temos, esse passo foi dado e, portanto, o caminho está traçado. Acho que Portugal tem que seguir este caminho e não há outra volta a dar. Claro que há aqui um conjunto de situações que se devem limar e devem ser regulamentadas à posteriori, que eu acho que serão. Aliás, relativamente àquelas questões que aqui trouxe, eu devo dizer que muitas destas questões levantadas para a pedra já serão refletidas nas alterações que os grupos parlamentares propõem, e se forem votadas favoravelmente, que já resolvem alguns destes. Os outros estarão com certeza numa regulamentação à posterior, que já está aqui assinalada no documento do Governo que irá ser feita, que com certeza absoluta irá esclarecer estas dúvidas. Mas queria acabar sem lhe dizer que as questões, muitas das questões que aqui estão, não dizem só respeito à grande distribuição, também dirão de respeito aos produtores. E, portanto, devo dizer que este é um documento que não, ou uma lei que não só inclui a grande distribuição, inclui os produtores, a distribuição e o consumidor final. E nós, acho que todos nós, temos que olhar para as propostas que temos e para aquilo que queremos no futuro com base nessas três premissas. E muitas das suas questões que aqui pôs também são questões que são abrangentes aos produtores e eu tenho a certeza que irão ser esclarecidas pelo Governo em regulamentação posterior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Farmaus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer a disponibilidade e a vontade de querer participar da APED. Aliás, não posso deixar de fazer um primeiro comentário, que infelizmente neste processo de discussão na especialidade da chamada reforma da fiscalidade verde não teve devido a oportunidade de o Parlamento realizar um conjunto de audições que seriam importantes e relevantes para as propostas a serem apresentadas e até para a análise da própria matéria que está em questão, e por isso aqui há um agradecimento particular, neste caso à APED, pela vossa disponibilidade para virem pedir uma audiência à Comissão de Orçamento e Finanças para discutir as questões da fiscalidade verde. Nós partilhamos, obviamente, a vossa preocupação de que esta proposta de lei é, acima de tudo, para arrecadar-se receita e não, provavelmente, para aqueles fins tão nobres que todos nós defendemos, de alterar comportamentos, de dar um contributo positivo para aquilo que são as matérias ambientais e que Portugal tanto necessita e tanto tem feito também nessa matéria. Como vocês sabem, o Partido Socialista já tem tido, por várias vezes, iniciativas na temática dos sacos de plástico, nomeadamente ainda este ano, no princípio do ano, nós apresentámos um projeto de lei que tinha uma solução diferente daquela que é apresentada agora nesta proposta de fiscalidade verde, em que nós entendemos que o valor atribuído aos Estados deve ser simbólico, porque nós estamos aqui a tentar alterar comportamento e não há preocupamento de uma receita para outros fins que não os ambientais, e até punhamos a hipótese de um desconto e ser ao contrário, em vez de ser só punitivo, ser também um incentivo à não utilização dos sacos de plástico. E na sequência disto, o Partido Socialista, obviamente, vai apresentar propostas de alteração em sede de especialidade da fiscalidade verde, porque entendemos que a solução que é encontrada não serve nem os objetivos que dizem pretender servir, apenas serve um objetivo de arrecadar uma receita de 40 milhões de euros previsíveis no facto de, for possível, vender sacos a 10 cêntimos, já com IVA, de plástico aos consumidores. Nós entendemos também que aquilo que deve fazer a fiscalidade verde deve as receitas ou aquilo que são aspectos onde se pode arrecadar alguma receita deve ser reinvestidos na área do ambiente e não propriamente noutras áreas que nós consideramos que são importantes também, mas que estamos aqui no domínio daquilo que se pretende da sustentabilidade e numa utilização devida dos recursos que são escassos e que, no caso dos resíduos, também na diminuição dos resíduos produzidos, não só dos sacos plásticos, mas em tudo aquilo que tem a ver com matérias relacionadas com a produção de resíduos. E, nesse sentido, o Partido Socialista também entende que, além da tal contribuição que deve ser simbólica para a alteração de comportamento, e nós iremos propor, já com o IVA, que seja alterado para 2 cêntimos, a proposta sobre os sacos plásticos, mas também deve haver um conjunto de medidas complementares, e por isso apresentamos também um artigo específico sobre essa matéria, no domínio do consumo sustentável dos sacos de plástico, portanto, ações de sensibilização, de incentivo aos consumidores finais, da reutilização dos sacos, na deposição dos sacos nos sítios próprios, e, portanto, isto vai para além daquilo que é uma mera taxa ou um mero imposto, enfim, que se aplica sobre os sacos de plástico. É a nossa visão que nós temos destas matérias. Nós também compreendemos que todas estas matérias que envolvem até áreas importantes económicas que têm que ser tratadas com todo o cuidado e por vezes até de formas progressivas e não de uma forma que se impõe, neste momento passou a ser assim, não olhando para o outro lado com as preocupações também de que é preciso a sociedade ir se adaptando também às novas exigências e, acima de tudo, a preocupação, penso eu, que é comum, que é o nosso planeta tem que ser sustentável. Isso pressupõe um uso sustentável dos recursos na sua utilização, na sua reciclagem e na sua deposição também, quando não for caso, de ser aproveitável. Sr. Presidente, era tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado João Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em lugar também cumprimentando a APED. Mais uma vez, temos a oportunidade de bater diversos temas importantes também para esta associação, portanto agradecemos também este contributo. É importante também esta reunião, sabendo que a APED também tem tido um papel importante. Aliás, consultando o próprio site da APED, há uma preocupação desta associação relacionada com as boas práticas ambientais e, portanto, publica e disponibiliza aos seus associados um guia de boas práticas ambientais, guia esse que, em termos de símbolos e da utilização dos diversos símbolos, aquilo que diz respeito à reciclagem, está bem patente neste documento. E, portanto, deste ponto de vista, parece-me que esta associação estará, e os associados desta associação, bem preparados para eventualmente implementar aquilo que está previsto nesta proposta de lei. Devo desde já também dizer que, como é óbvio, o Grupo Parlamentar do CDS, estas questões também foram debatidas, amplamente debatidas até, devo dizer, Todos temos a noção que os sacos de plásticos têm uma utilização preferencial por parte dos consumidores. E, portanto, há aqui uma escolha também, se queremos um caminho de uma forma mais lenta ou uma forma mais rápida para que estes comportamentos possam ser efetivamente alterados. E, no nosso entender, faz sentido que se introduzam medidas para que estes comportamentos tenham uma alteração mais rápida. Sou pena de, provavelmente, daqui na próxima década, continuarmos a falar sobre os mesmos assuntos. Devo também dizer, dentro daquilo que são as preocupações da APED, que os grupos parlamentares do PSD e do CDS apresentaram propostas de alteração. Nestas propostas de alteração, queria só aqui eventualmente identificar algumas, mas que se prendem com o estatuto dos sujeitos passivos. A questão da exigibilidade, no ponto 1, realçamos aqui a contribuição sobre os sacos plásticos leves, é exigível em território nacional no momento da sua introdução no consumo. Eu penso que é uma das questões. Quanto às isenções, no capítulo das isenções, portanto, acrescentamos aqui algumas que não estavam previstas no documento inicial, e, portanto, não sei se têm conhecimento. E, portanto, realçar esta situação, portanto, desde já estão isentos da contribuição os sacos plásticos leves que sejam objeto de exportação pelo sujeito passivo, sejam expedidos ou transportados para outro Estado-membro, sejam expedidos ou transportados para fora do território de Portugal. Estou a ler isto muito rapidamente, e há uma outra que sejam utilizados em donativos a instituições de solidariedade social. O valor da contribuição, portanto, mantém-se, mas constitui encargo do adquirente final, faltava esta indicação. O valor da contribuição é obrigatoriamente discriminado na fatura. Depois há aqui umas outras alterações, nomeadamente a falta de liquidação. Há uma outra também importante, que é a afetação da receita, portanto tem aqui algumas alterações, e portanto nomeadamente há uma verba para o Fundo de Conservação da Natureza, para além do Estado, mas também para a Agência Portuguesa do Ambiente, para a Autoridade Tributária e para o IGAMAOT. A obrigação da marcação dos sacos também teve aqui uma atenção. E, portanto, há aqui um conjunto de alterações que penso que vão no sentido também de clarificar, para além daquilo que já foi identificado também pelo deputado Nuno Serra, que depois tudo isto também vai carecer de alguma regulamentação para que se possa preparar e esclarecer as outras questões que eventualmente possam, na proposta de lei, que não fazia sentido na proposta de lei, esclarecê-los. Portanto, era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O PCP, Sr. Deputado Bruno Dias.
Este lado. Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da APED e agradecer a exposição aqui trazida e a iniciativa de colocar estas preocupações à Assembleia da República e à Comissão. Há várias questões que vale a pena considerar nesta discussão, algumas de contexto do ponto de vista da estratégia e de política ambiental e política fiscal, e outras sobre a questão concreta e a forma como é concretizada e implementada esta medida. O tempo é curto e temos que ser objetivos. Infelizmente, a leitura que nós fazemos é que a aplicação desta proposta, no sentido amplo, desta proposta de lei da dita fiscalidade verde, na nossa leitura, significa não propriamente o objetivo ou o resultado, melhor dito. Isto não permitirá um resultado de tornar a vida das pessoas e a situação das pessoas mais desafogada. Mesmo que se diga que o objetivo é esse, nós temos a convicção, ao ler as normas que aqui estão e ao apreciar, e ao identificar o sentido concreto da sua aplicação, que o resultado não tem a ver com o objetivo que é dito. O resultado será a penalização da maior parte das pessoas, porque encarece, de facto, o custo de vida para a maior parte das pessoas. E estamos a falar em aspectos como os custos da energia, desde logo aí, com a repercussão nas cadeias de produção e de distribuição dos custos incorporados com esses aumentos, mas também na vida do dia-a-dia das pessoas, com a taxa de carbono. Há uma coisa que eu gostaria muito, não sei se haverá tempo ou oportunidade para isso, mas gostaria muito de perceber qual é a reflexão que a APED tem ao nível das suas empresas com os possíveis impactos de introdução da taxa de carbono em muitas das vertentes e dos fatores que têm a ver com a atividade diária destas empresas, não apenas na fileira ao nível da produção, daquilo que depois é eventualmente objeto de algum encarecimento dos preços finais, mas da própria operação das empresas com a questão dos combustíveis, evidentemente a ser aqui uma coisa fundamental na atividade da distribuição. Agora, eu gostava de fazer algumas perguntas concretas com este ponto de partida. A posição do PCP é de que esta medida de taxar os sacos de plástico é errada e não devia ser tomada. Esta é a posição do PCP. E consideramos até que, de um modo geral, o dito princípio do poluidor-pagador às vezes leva certas pessoas que podem pagar a pensar que podem poluir. E se o objetivo é evitar a poluição, a abordagem não deve ser essa a mais adequada e a mais correta. Quando não, acontece aquilo que acontece a muita gente, que é assumir como hábito o pagamento dos tais 2 cêntimos ou 3 cêntimos do saco de plástico e continuar sistematicamente a utilizar o saco de plástico que é comprado na altura, porque se pode comprar. E aqueles que não têm poder de compra para isso é que fazem outro tipo de comportamentos. Mas não devemos estratificar os comportamentos ambientais, do ponto de vista social. E essa é uma questão que nós temos de partida. Não deve haver uma classe mais desafogada que pode poluir e uma camada da população mais aflita, do ponto de vista económico e social, que tenha esses comportamentos que nós achamos todos muito, muito saudável. Sacos importados, sacos produzidos em Portugal. Qual é a realidade que a APED conhece e com que a APED convive? Os sacos de plástico que as pessoas levam das empresas vossas associadas, das grandes superfícies e não só, são produzidos aonde? Onde isto é? Em Portugal ou no estrangeiro? É que o Ministro do Ambiente veio aqui dizer à Assembleia, os seus deputados lembram-se com certeza, veio dizer na Assembleia que um dos argumentos para isto, para esta medida, é que na Europa a grande maioria dos sacos de plástico leves que estão em causa na distribuição são importados, contrariamente aos sacos de lixo que são produzidos na União Europeia. Isto é, na nossa informação, é exatamente o inverso do que se passa em Portugal. Em Portugal, contrariamente ao que se passa no geral da União Europeia, a maior parte dos sacos de plástico leve são feitos cá, e os sacos de lixo que passam a ser comprados assim, porque as pessoas deixam de ter sacos de plástico leve para o lixo e passam a comprar sacos de lixo, é o que vai acontecer. E esses é que são feitos no estrangeiro, noutros países europeus. Mas queria só confirmar se é assim ou não. Depois, aquela alternativa dos filmes de Hollywood, que é os sacos de papel, que é uma coisa que se calhar está no imaginário de algumas pessoas que defendem esta medida. Deixamos de usar saco de plástico e passamos a usar saco de papel, que é aquela imagem da gente com as braçadas. Para terminar, para abreviar, Sr. Presidente, está na consideração das empresas e da APED, na discussão que têm feito, esta mudança de utilização? É porque a informação que nós temos é que reciclar papel tem impactos ambientais mais negativos do que reciclar plástico. Mas gostava de perceber se é essa a lógica que tem aparecido. O desperdício de embalagens, questão fundamental para nós, muito mais grave do que o plástico que é desperdiçado em sacos de papel, em sacos de plástico, é o plástico que é desperdiçado em embalagens umas por cima das outras, que muitas vezes aparecem nas prateleiras do comércio e não só. E que abordagem é que tem sido feita sobre a questão do desperdício da embalagem, não relacionada com o saco, mas com o plástico? Última questão. Os sacos de plástico não leves, ou seja, esta norma é para sacos de plástico de parede e espessura inferior a 50 micrómetros. Os outros, mais pesados, que consomem mais recursos e que, portanto, são mais poluentes, não são taxados. Eu gostava de perceber, até especialmente tendo em conta que não estamos a falar da grande distribuição alimentar, digamos assim, isto é o retalho em geral, estaremos a beneficiar os sacos mais poluentes e que consomem mais recursos e a prejudicar aqueles que têm menos consumo de recursos e de plástico? Não, não será esse o risco de que esteja a acontecer? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvi a palavra à doutora Ana Trigo Moraes para responder, comentar as intervenções dos senhores deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permitisse, então, eu abordaria aqui quatro pontos que me pareceram merecer a nossa explicação um bocadinho mais aprofundada e depois procederia à resposta das questões. Ao Sr. Deputado João Viegas, nós temos um pequeno problema, é que durante este processo legislativo, como também já aqui foi referido, nós sentimos um bocadinho postos de lado, porque fomos sempre nós que tivemos que tomar a iniciativa de pedir para participar nos trabalhos que estão na origem e na base da proposta de lei 275 que está aqui neste Parlamento. E, portanto, foi com insistência, junto da Comissão da Fiscalidade Verde, junto do Governo e também junto do Parlamento, que conseguimos este objetivo de sermos ouvidos. E, portanto, eu não tenho conhecimento das alterações a que o Sr. Deputado se referia na sua intervenção, porque nós não fizemos parte e nós fomos tomando conhecimento da informação à medida que íamos pedindo e à medida que ela também foi publicada no site desta Casa. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em poder avaliar ou comentar essas alterações, sendo que me resta a esperança de que essas alterações tenham, enfim, ido no sentido do que foram as questões principais que nós colocamos sobre esse diploma que nos foi dado a conhecer e que foi alta recriação e por nossa iniciativa. Se o Sr. Deputado tivesse a amabilidade de nos fazer chegar ao sexta comissão, se o Sr. Presidente assim concordasse, a APEC ficaria muito, muito, muito grata. Em segundo lugar, gostaria de falar do papel da indústria do plástico e concordar, obviamente, que a questão da alteração de comportamentos do consumidor para preservar um bem maior, que é o bem ambiental, tem que ser calibrada e equilibrada com todos os intervenientes nesta fileira e nesta cadeia. O papel da indústria também é um papel muito importante. E desde logo, independentemente de analisar a questão do fornecimento dos sacos, se ele é nacional ou se é, o sourcing é feito fora, que já responderei a seguir, eu gostava de dizer que é importante nós termos soluções práticas que permitam aos retalhistas e às pessoas, aos consumidores, fazerem o transporte das compras para casa. E a indústria tem um papel fundamental, porque são eles que fazem a investigação e o desenvolvimento dessas alternativas que depois podem ser utilizadas pelo retalho e podem ser utilizadas pelo consumidor. E nós sentimos, em Portugal, nesta altura, que existindo várias alternativas geradas no seio da inovação da indústria do plástico, nós temos muita dificuldade em ter alternativas que, com o custo associado à compra do saco de plástico para disponibilizar ao consumidor, não sejam muito pesadas para o bolso do consumidor. E já agora, eu queria dizer que a APED sempre disse que não gostava de discutir o valor da taxa, se era 2, se era 1, se era 3. Nós somos um setor da atividade económica altamente concorrencial. Se os deputados forem às compras, como com certeza também devem ir, encontrarão preços para todos os gostos. E, portanto, encontram sacos de plástico mais baratos, maiores, um bocadinho mais grossos, mais fininhos, algo só degradáveis. E, portanto, temos de tudo para satisfazer o consumidor. Mas não podemos deixar de considerar que quem já cobra sacos de plástico no seu dia-a-dia, na venda ao consumidor, tem um enorme problema com a criação desta contribuição. Porque esta contribuição, sendo de 10 cêntimos, coloca o seguinte problema ao retalhista: e agora como é que eu vou vender? Porque o diploma manda vender. Como é que eu vou vender? Vendo a 10 cêntimos, que já é caro para o consumidor, vou vender incorporando aqui o custo do saco de plástico, porque os retalhistas compram os sacos de plástico, eles não são grátis. E como é que eu vou fazer? E se me aparece lá a ASAI e a ASAI me pede a fatura a que eu comprei, ao fornecedor a que eu comprei sacos de plástico e diz assim: atenção, que estes senhores estão a vender os sacos de plástico, como manda o decreto-lei, a 10 cêntimos, mas eles compraram-nos por €1, €1,5. Estão a vender mais barato do que o que compraram. Coima. Estão a vender abaixo do preço de custo, venda com prejuízo, e este sistema jurídico conflui com o sistema jurídico das práticas individuais restritivas do comércio, que sujeitam os retalhistas a elevadas sanções. Ao Sr. Deputado Nuno Serra, eu percebo que se esteja a rir, mas sabe, o doutor sabe que isto é verdade, e nós, por acaso, quando encontramos esta incompatibilidade nos dois regimes, aquilo que nós pedimos ao Governo, como aliás está ali nas vagas, era que fizesse o favor de excepcionar esta questão para permitir que o retalhista tivesse o espaço de escolha para transferir ou não transferir para o consumidor final o custo do seu saco, porque assim não tem. Assim vai ter que cobrar ao consumidor 10 cêntimos, mais aquilo que entender, olha, que resultar da negociação da compra do saco. E, portanto, isso é um aspecto que nós achamos que deve estar também refletido nessa lei e levava-nos até a reflexões mais profundas sobre como é que alguns diplomas são pensados para resolver alguns problemas, esquecendo-se do resto de que são as questões e do que caracteriza a atividade de um setor. O terceiro ponto que eu gostava aqui de partilhar com os seus deputados tem a ver com a venda não presencial, vulgo o comércio online, o comércio digital. Eu queria dizer que, enfim, na missão que me é confiada pela APEV, tenho também que acompanhar a discussão destas matérias a nível europeu, e eu acabo de vir de uma dessas discussões ou de um desses fóruns, onde me percebo que o grande problema que nós, agentes do setor do retalho, grossistas, pequenos, médios e grandes, aqui olhamos para o comércio no seu todo, mas a grande questão que se discute neste momento é a questão do comércio digital e é a questão do e-commerce. O e-commerce vai representar uma grande revolução na maneira de todos consumirmos e na forma como os produtos, sejam eles de grande consumo, sejam de consumo mais específico, vão chegar aos consumidores. E, portanto, a grande discussão é como é que nos preparamos para o e-commerce, como é que enquadramos legalmente a atividade do e-commerce, porque o futuro vai necessariamente passar por aí. E eu queria dizer que este diploma, no que diz respeito à contribuição sobre os sacos de plástico, ignora completamente o e-commerce e o comércio digital. E, como sabem, o comércio digital não tem país. O comércio digital organiza-se globalmente, atua globalmente e, portanto, nós consideramos que os sacos de plástico que são utilizados para os retalhistas entregarem as compras em casa das pessoas devem ser excepcionados por duas razões muito claras. Para o alimentar, porque nós estivemos a estudar e chegamos à conclusão que é mais eficiente do ponto de vista ambiental que haja uma entrega em casa do consumidor, até por causa da pegada de carbono e do combustível que é utilizado, do que termos todos os consumidores a dirigirem-se ao ponto de venda. E a venda online, a venda não presencial, cresce muito e cresce também no setor não alimentar. Primeira razão para excepcionar, sem grandes declinações, porque ela é muito declinável. A segunda razão para excepcionar é que, sobretudo nos produtos não alimentares, a concorrência é muito grande no comércio online e não se compreende porque é que, se eu comprar num site em Portugal e o equipamento que eu comprar vier dentro de uma bolsa de plástico ou de um saco de plástico, tenho que pagar mais 10 cêntimos de taxa, mas se eu comprar em Espanha, se eu mandar vir a da Amazon ou do Alibaba ou do eBay, zero, não paga nada. Dir-me-á, doutora, 10 cêntimos não é relevante nessa dinâmica concorrencial no e-commerce. Mas sabe, doutora, é que não são só os 10 cêntimos do saco de plástico. São as diferenças de IVA, são as diferenças de preço, são as restrições territoriais de fornecimento que geram preços ao consumidor muito diferenciados e que tornam competitivos esses produtos no comércio online. E, portanto, seria muito importante que também, quando pensamos no ambiente, na fiscalidade verde e como é que nós sensibilizamos o consumidor, porque nós concordamos, Sr. Deputado, nós temos que diminuir o impacto ambiental da utilização dos sacos de plástico, ponto final. Para a APED isso sempre foi uma causa. E como bem dizia o Sr. Deputado, nós há muito tempo que trabalhamos esta matéria. Portanto, O que nós pedimos é que tenham em atenção a evolução do comércio, a evolução daquilo que são as dinâmicas e as transformações que estão a acontecer e que o e-commerce fique claramente excepcionado, até porque contas que nós fizemos, mas com uma amostra pequena, e em honestidade tenho que dizer aos seus deputados que isto é uma amostra pequena, nós representamos 38 empresas do setor alimentar, portanto a amostra é pequena porque isto é uma questão para o comércio todo, nós chegamos à conclusão que os sacos que são utilizados para embalar os produtos que são entregues em casa e que correspondem à venda não presencial não são mais do que 2% do total dos sacos que são utilizados na venda física, na loja presencial e na venda não presencial. Por outro lado, queria também chamar a atenção dos seus deputados para uma coisa muito importante e fundamental e que há muito que vimos dizendo, mas há muito que também somos pouco ouvidos. É, por favor, deem tempo às empresas para se adaptarem àquilo que são as exigências que decorrem da nova legislação. Por favor, deixem os agentes económicos desenvolver competência, capacidade e muitas vezes investirem milhões para poderem cumprir a legislação. Vacácios legis, muitas vezes que são de 30, 60 ou 90 dias, são muitas vezes impossíveis de cumprir e às vezes até deixam e criam situações um bocadinho caricatas que andamos a adiar o regime, a adiar, porque se chega à conclusão que ele não se consegue cumprir e executar. No caso do capítulo 5º, da proposta de lei 275 e nomeadamente o artigo 246, tenho que confessar, sem conhecer as alterações, nós não percebemos quando é que a lei entra em vigor. Quando é que a taxa entra em vigor? Porque a lei entra em vigor no dia 1, diz o artigo 46º, e depois diz que haverá uma portaria a publicar 60 dias depois. Nós não percebemos quando é que isto entra em vigor. Porque a pergunta é simples, é quando é que um retalhista tem que começar a cobrar os sacos que dispensa aos seus consumidores? É simples. E nós, uns dizem-nos que é dia 1, outros dizem-nos que é uma portaria que depois tem que ser publicada há 60 dias. É preciso um esforço de clarificação. E segundo, nós estamos no Natal, é o período rei do comércio, é uma altura fundamental e que este ano tem até tem um simbolismo especial, é o primeiro Natal pós-troika que os consumidores portugueses vão ter. E, portanto, convinha que não pusessem os retalhistas aflitos e a correr para saber como é que vão aplicar a questão da venda dos sacos ou não. Por favor, ajudem-nos a cumprir a legislação, porque assim não conseguimos saber como é que isto se cumpre ou como é que isto não se cumpre. E, portanto, a nossa posição e o que pedimos a esta Comissão é que a entrada em vigor da cobrança dos sacos de plástico não seja dia 1 de janeiro, porque é muito difícil cumprir essa obrigatoriedade e que se dê no mínimo 90 dias para entrar em vigor. Sr. Presidente, se calhar já estou a falar um bocadinho demais, mas ainda tenho algumas respostas para responder ao Sr. Deputado. Começava por lhe dizer, Sr. Deputado Bruno Dias, que do que é nosso conhecimento, grande parte dos sacos que são utilizados pelos retalhistas em Portugal, associados da APED, são comprados em Portugal. Queria também dizer-lhe que temos casos em que não só os sacos são comprados em Portugal para abastecer as cadeias que operam no território português, como eles também são exportados para outras lojas dessas cadeias que operam noutras geografias. Temos, é evidente, sacos importados, porque nós estamos num mundo global em que o sourcing e o fornecimento é global, não tem fronteiras e, portanto, é evidente que também temos sacos importados em Portugal. Mas daquilo que é conhecimento desta associação, grande parte dos sacos que são utilizados são comprados em Portugal. A verdade, Sr. Deputado, é que os sacos mais utilizados e mais consumidos em Portugal, e depois eu queria dizer aqui uma outra coisa que também nos incomoda sempre um pouco, é porque é que nós laboramos em ideias pré-concebidas, que eu posso ter as minhas, os senhores deputados, cada um as suas, não temos estudos, porque neste momento ninguém sabe qual é o consumo per capita de sacos de plástico em Portugal. Não sabemos. Existe uma projeção feita a partir de um estudo da União Europeia, que é uma projeção com a qual nós não concordamos e não corresponde àquilo que nós conhecemos na nossa amostra, que é pequena, porque os sacos de plástico consomem-se em muitas outras atividades do que na atividade do retalho. E, portanto, para lhe dizer que, de facto, nós não sabemos quantos sacos de plástico utilizamos, mas temos a noção em honestidade intelectual e de observação observação e de bom senso que os mais utilizados são os abaixo de 50 microns e não os acima de 50 microns. Até porque muito do retalho especializado, portanto não alimentar, tanto podem ser desporto, a bricolagem, a moda, portanto aí depois temos um setor muito, muito alargado. Temos uma grande tradição de saco de papel e portanto, apesar de haver muito saco de plástico, também ainda há muito saco de papel aí nesses setores. Mas é evidente que colocar uma taxa desta natureza vai empurrar quem usa sacos de plástico para usar sacos de papel, que têm dois problemas, além de serem mais caros na sua produção, são, de acordo com os estudos disponíveis, são menos amigos do ambiente e têm maior impacto ambiental. E depois, Sr. Deputado, há um certo limite em que os sacos de plástico estão inevitáveis. As pessoas têm que levar as compras para casa, porque, de facto, falou nos filmes americanos, olha, eu, por acaso, tive este fim de semana, fui às compras, como a maior parte das pessoas foram, muita gente, e queria mostrar o saquinho que nos foi dado para levarmos as compras para casa. E, portanto, e neste saquinho eu ia trazer as bebidas, os sumos que compro para a escola das crianças, ia trazer todo o arroz, a massa, as latas da feijoada, tudo aqui, que é para se me arrebentar o saco, e depois ia assim com as compras para casa. É irreal, é nos filmes, como diz, isto não é uma solução. E, além disso, também queria dizer que estive a observar a distribuição de sacos e o que eu vi foi... Todas as pessoas pediam sacos de plástico, ninguém queria estes sacos, porque estes sacos não são uma alternativa. E, portanto, eu queria dizer que temos que ter alguma noção da realidade, de que são os comportamentos das pessoas, que sim, precisam de ser transformados, mas seguramente que não é assim. Quanto à questão que colocou o Sr. Deputado dos desperdícios da embalagem, é preocupante. É preocupante, porque nós temos, de facto, um hábito enraizado, que é a utilização dos sacos de plástico. Às vezes, até excessivamente, devemos concordar e por isso é que achamos que também temos que corrigir este comportamento e sensibilizar o consumidor. Mas a verdade é que até se fazem ecopontos domésticos para que as pessoas lá ponham à medida o saco das compras do supermercado. E isto o que vai acontecer é, das duas uma, ou as pessoas passam a pagar taxa, passam a pagar mais dinheiro para poderem separar o seu lixo, ou então a recolha seletiva vai diminuir e os resíduos encaminhados para a reciclagem também vão diminuir e é preciso, mais uma vez, gastar dinheiro para sensibilizar o consumidor por aí fora. Eu tinha aqui, eu queria-lhe só dizer o que é que aconteceu na Irlanda. Nós temos um estudo aprofundado de aquilo que é a realidade nos países todos que nos vão rodeando. Para lhe dizer que na Irlanda, onde foi introduzido essa taxa de 22 cêntimos, foi até um bocadinho mais alta do que a que introduzimos cá em Portugal, e isto já tem um tempo, porque já é de 2007, de facto, houve uma queda abrupta de utilização de sacos de plástico por parte dos consumidores. Mas uma das nossas empresas de referência no setor, a Tesco, aumentou 77% a venda de sacos para o lixo. Aqueles sacos pretos, muito menos amigos do ambiente e com mais, sim senhor, 77, toda a ideia é pública, Sr. Deputado, eu posso partilhar. O Super Queen aumentou em 84% a venda de sacos para fraldas descartáveis. Interessante. E queria-lhe dizer que o Super Value aumentou em 75% a venda de sacos para o lixo e que a importação de sacos para a Irlanda aumentou após a introdução da ecotaxa, com algum significado, enfim, de 29 mil toneladas para cerca de 32 mil. E eu não queria amassar, mas eu posso deixar os dados, eles estão publicados, foram-nos dados pelos nossos colegas à PED inglesa, que se chama British Retail Consortium, e, portanto, aqui temos uma experiência do que aconteceu com a introdução da ecotaxa. Terminando para dizer, Sr. Deputado, é importante que incorporem aqui a venda não presencial e o e-commerce, que é o futuro, e era muito importante que dessem tempo aos retalhistas para cumprirem a lei, porque nós estamos disponíveis, e é o que queremos dizer ao Parlamento, para contribuir para este problema. Nós somos parte da solução e nós continuaremos disponíveis para fazer o nosso trabalho. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, genericamente em nome do Parlamento. Eu queria dizer, e referiu várias fases de tentativa de interação com as entidades que têm responsabilidade neste processo. Eu, sobre outras fases do processo legislativo, naturalmente não posso pronunciar, mas a prática da Comissão de Orçamento e Finanças mesmo no período orçamental, que é o de atividade mais intensa, é que todas as entidades que pedem para ser ouvidas, uma coisa são as audições em plenário de comissão. Aí depende de, enfim, da avaliação política que é feita pelos grupos parlamentares. Agora, todas as entidades que pedem para ser ouvidas em processos legislativos que correm pela Comissão de Orçamento e Finanças, é nosso princípio que as ouvimos antes da fase de debate na especialidade, e é por isso que esta audição está a decorrer hoje, exatamente porque estava prevista para hoje, hoje de manhã, a realização do debate e da votação de especialidade. Eu pedia-se que, agradecendo o vosso contributo para este debate, eu propunha-lhes pragmaticamente uma troca com interesse mútuo. A Secretária de Apoio à Comissão, conhecendo o vosso mail, irá enviar-lhes as propostas que todas as bancadas deram entrada ontem, durante a tarde de ontem. Acho que é mais fácil, portanto, o PSD, o CDS, o PS, o PCP e o Partido Ecologista aos Verdes apresentaram propostas de alteração. É fácil, por mail, remeter todas as propostas de alteração para acompanharem o desenvolvimento da iniciativa. O que eu pedi em troca é este estudo comparativo em termos internacionais. Se nos puder deixar, eu distribuiria com todo o gosto a todas as bancadas.
Deputado, faça favor, tem os links e tudo, e
muito bem.
Está tudo identificado.
Muito bem. Porque é relevante, é um aspecto que provavelmente teremos alguma dificuldade. Enfim, muito obrigado.
Muito obrigado.
Cumprimos o objetivo desta audição. Brevíssima interrupção, temos uma audição já a seguir com o Giota aqui nesta sala.